Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 152, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou muito bem. Deixa-me já começar aqui pelo início. Quer já começar hoje com isto?
Uma aposta grátis para os nossos ouvintes.
Elas. Não estou a tapar, Alex, pois não?
Não estás a tapar.
Está aqui o código da aposta grátis, da primeira aposta grátis do episódio de hoje. Atenção, sim, porque a partir da próxima semana vamos ter apenas uma aposta grátis por episódio, para podermos ter até ao final deste ano civil,
sim,
essa constância de apostas grátis para vocês. Alguns episódios vão ter apostas grátis valores superiores às que temos feito aqui. Fica feita essa promessa.
Porque temos de agradecer o apoio, exatamente, que nós temos tido no podcast. Espetacular. Mais de 400 likes no YouTube. No Spotify o apoio é tão bom ver. Os comentários do Spotify. Tiago Ribeiro.
Verdade.
Obrigado. Continuem. Fábio Pina, que discorda comigo, que Debast é dos melhores passadores a nível mundial.
Nós até falávamos isto. Será que tu, Fábio, e faço-te a pergunta e depois comenta no Spotify outra vez.
Melhores centrais não é, Debast.
É isso. O Alex não disse que ele era dos melhores centrais do mundo. O Alex disse que ele era dos melhores centrais no capítulo do passe. Portanto, pergunta-te se discordas diretamente do Alex nesse aspecto, se é dos melhores no capítulo do passe, ou se achavas que o Alex estava a dizer dos melhores no geral.
E tivemos a Lau Torres, que pode ser um Laura Torres, que disse Froholt, melhor da liga. Será que é o melhor da liga?
É um dos melhores, ainda? Sem dúvida. Vamos ver, é isso. Vamos agora dissecar um bocadinho do clássico a seguir.
Exatamente.
E falar também sobre o Froholt, naturalmente.
E
no YouTube, Alex.
E o Martini com é o nosso, Paulo Nathaniel.
É um dos nossos habituês, moçambicano. Que nos fala
de
sempre de Moçambique. E desta vez foi o primeiro a comentar. Todas as semanas temos aqui uma legião muito fixe de malta,
sim,
de Moçambique, neste caso de Maputo, capital do belíssimo país que é Moçambique. E um grande abraço para ti, Martinico, Paulo, Nathaniel, e para os teus amigos, porque ele já nos disse que costumam ver entre eles. Juntam-se para ver o Private Show. Lembro-me disto há uns meses de nos dizerem isto vocês. Portanto, um abraço para o vosso grupo todo e para toda a gente que nos vê, olha, nos Palopes.
Exatamente.
Porque temos malta que nos vê.
Exatamente.
E, portanto, já tivemos de Cabo Verde, a semana passada, Alex?
Sim, sim, sim.
Ficou prometido e na próxima semana, provavelmente, vamos lá
congratular o Cabo Verde.
Provavelmente vamos estar aqui a congratular Cabo Verde. Eu não
primeira
quero dar jinx.
Vez do Campeonato do Mundo.
Eu não quero dar jinx, mas Cabo Verde só precisa fazer um ponto em dois jogos para estar no Campeonato do Mundo. Portanto,
vai acontecer, vai acontecer.
Meu caro amigo de Cabo Verde, nós provavelmente vamos lá. Alex.
E vamos falar na seleção portuguesa neste episódio.
Vamos, sim,
e sim, obrigado a todos que estão-nos a apoiar no Pre-Bet Show, a comentar, que farão parte no ecrã do episódio também. Por
temos
isso,
aí mais dois hoje. Temos
e
aí
comentem,
mais dois.
Exato, mas comentem tópicos internacionais, comentem o que querem ver no Pre-Bet Show.
Exatamente.
E eu vos garanto que as vossas opiniões irão ser ouvidas.
Muitas das vezes eu e o Alex, nos tais desafios que fazemos aqui, encaixamos um bocadinho daquilo que estamos a pensar para o episódio com um mix de sugestões que vocês nos dão nos comentários.
100%.
Portanto, estejam à vontade para mandar sugestões, porque nós tentamos encaixar, se não for esta semana, na próxima, lá para a frente. Portanto, isso vai acontecer sempre.
Então, vamos começar aqui com o grande clássico. Porque a nível tático foi fenomenal, na minha opinião. 0-0. E vamos salientar aqui a nível factual. A verdade é, isto é o primeiro jogo da temporada que o Futebol Clube do Porto não vence. Estava com 9 vitórias consecutivas.
Sim.
E a verdade é, José Mourinho dá aqui um masterclass a nível de anular os melhores jogadores da equipa adversária. Victor Froholt claramente não se sentiu confortável neste jogo. Quem também? Alan Varela.
Alan Varela várias claramente vezes desconfortável.
Exatamente.
Claramente.
Porquê? Porque Richard Rios estava a fazer uma marcação a Gabriel Veiga, homem a homem, e Enzo Baranacena a Froholt. Ou seja, Alan Varela tinha de garantir o último passe. Tinha de construir.
Era o homem que ficava mais solto no meio-campo para fazer o passe. Isso. E dos três é o que tem menos,
desconfortável.
Exatamente, tem menos conforto nesse capítulo.
Por isso, para todos que estavam
bom,
a duvidar
bom,
José
bom,
Mourinho, aqui tem uma resposta. Se um homem que na sua vida, como treinador, esteve de anular Lionel Messi como jogador a menos em campo, consegue também anular os melhores jogadores da equipa do Futebol Clube do Porto, como nós vimos no clássico no Estádio Dragão.
Eu acho que a grande dúvida, Alex, que paira nos adeptos em geral, nos benfiquistas em particular, é esta. Será que o melhor José Mourinho vai ser só, entre aspas, este que anula bem os adversários? Ou será que o melhor José Mourinho, como eu e tu já aqui falámos também, eu e tu já discutimos isto há duas semanas,
precisa
é isso?
Tempo.
Ou será que o melhor José Mourinho, com o tempo, vai de facto colocar este Benfica a impor-se perante os adversários?
Sim.
É a grande dúvida que eu tenho, que toda a gente tem, eu concordo contigo, acho que falta tempo e acho que o sinal de crescimento tático e emocional que a equipa do Benfica deu no jogo em Stamford Bridge e no jogo no Dragão.
Sim.
Uma equipa que está eu usei isto, esta brincadeira contigo hoje, Alex, e noutros sítios, que é verdade. O José Mourinho é um maquinista que entrou num comboio a descarrilar. E ele está a tentar que este comboio não tenha nenhum acidente.
Sim.
Que consiga voltar aos carris e que, a partir daí, cresça. E, portanto, estes pequenos sinais que o Benfica deu, Mourinho tinha que fazer isto. Mourinho sabia, Alex, que não podia ser goleado em Stamford Bridge.
100%.
Que isso ia matar a moral da equipa.
100%.
Para o Clássico. E sabia que no Clássico não podia sair do Dragão completamente ou perto de estar afastado do campeonato.
Sim.
Porquê? E atenção, isto é muito importante que digamos para toda a gente, Alex.
Uhum.
Já houve anos, sim senhor, entre Benfica e Porto e Benfica,
sim,
em que um recuperou 7, 8 pontos para o outro.
Verdade.
A questão é que agora o Benfica, se ficasse a 7 pontos do Porto, ficaria também a 5 do Sporting. Teria, sim, que recuperar para 2. E José Mourinho foi muito realista. Eu consigo compreender quem não gosta.
Uhum.
A nível de futebol espetáculo, não foi um grande clássico.
Não,
agora,
foi.
O Alex referia
aqui, a nível tático,
Alex,
foi.
É isso. O que tu referias aqui, eu concordo contigo, é que, a nível tático, para quem olhou com olhos táticos para este clássico, foi um jogo de encaixes.
E o controle do meio-campo do Benfica foi notável também. Muita gente aponta o dedo a Richard Rios.
Ah.
Aponta o dedo. Richard Rios, já ouvi. Ah, este
até
nome,
tem piada,
muita gente.
Até tem piada essa questão do Richard Rios.
O Richard Rios, por ser carismático. Mas a verdade é, Richard Rios na segunda parte estava amarelado. Richard Rios controlou o meio-campo para o Benfica. Foi o melhor jogo que eu vi de Richard Rios com a camisola do
Benfica.
Foi
o jogo mais adulto do Rios no Benfica.
Sem dúvida.
Mais maduro.
Assertivo.
É verdade.
Um líder em
não
vários momentos.
Não fez faltas cruzadas.
Com amarelo.
Com amarelo. Eu até te digo, Alex, e tanto eu como tu conhecemos muito bem o Richard Rios de outros anos. Eu achei que o Richard Rios tem coisas boas e más. E uma das coisas más que ele tinha no Palmeiras era às vezes um grande descontrole emocional.
Verdade.
E, portanto, isto leva-me a crer o quê?
E sentia-se
que já há aqui um trabalho,
uhum,
individualizado. E Mourinho assumiu isto na conferência de imprensa após o jogo com o Gil Vicente.
Verdade.
Que estava ele, particularmente, em cima de Richard Rios para fazer melhorar o Richard Rios no que ele é bom, no que ele não é tão bom e para lhe dar conforto.
Sim, sim, sim. Sim.
E parece-me claramente que este jogo de Richard Rios no Dragão é um jogo de maturidade, um jogo de um jogador adulto.
É, eu acho mesmo ridículo quem comenta Richard Rios e quem comenta agora Frank Holt, ok? Um jogador com 19 anos ter esta importância no futebol do Porto,
aliás,
é notável.
O Benfica ter o foco de anular Frank Holt só diz bem da qualidade do próprio Frank Holt.
Exatamente.
É porque é uma das peças mais importantes do Porto.
E tivemos aqui o 27 Diogo, que eu adoro.
Ele tem mandado bons comentários.
É verdade.
É Holt,
já participou 3 vezes esta temporada. E continua a comentar 27 Diogo.
Estás muito bem.
Porque é a qualidade que conta, não a quantidade.
Sem dúvida.
mais um episódio, malta, que o meu Porto não consiga vencer este calendário só com vitórias, que seja um bom clássico e que vença o melhor. Só para dizer que o Froholt é o melhor jogador da liga. Eu disse trincão, mas até
também,
agora...
Eu também, os dois trincão.
Mas até agora, também aceito...
Não, quem disse Froholt com o 27
de jogo,
eu aceito perfeitamente.
Sim, é válido, completamente.
E não é por causa deste clássico em que ele foi bem anulado, portanto é mais mérito da estratégia de Mourinho,
uhum,
e do meio-campo do Benfica. Barranache, como tu disseste, Richard Rios, Sudakov, importantíssimo sem bola também, o próprio Orsnes. Orsnes e Sudakov muito complementares um com o outro, deram uma superioridade no miolo, sem bola,
verdade,
ao Benfica, nesse controle dos pontos fortes do Porto. Portanto, é mais mérito do Benfica do que mérito de Froholt. Froholt,
sim, 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 sim.
Para quem disser, como o nosso ouvinte, o 27 Diogo, que Froholt é o melhor da Liga, eu não consigo apagar isso. Não consigo contrariar.
O Futebol Clube do Porto na Liga tem 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 19 golos marcados, 1 sofrido.
Uhum.
E aquele 1 gol sofrido foi um autogolo. Ou seja, ninguém ainda marcou de uma equipa adversária
Foi o autogol em Alphalade.
E ainda para mais, Bednarek. Ninguém marcou a dupla Bednarek e Kivior ainda. Ainda não aconteceu sofrerem um gol na Liga por um jogador oponente.
Verdade.
Por isso, a estrutura está criada com Francesco Farioli. Gostei dos comentários de José Mourinho a elogiar a forma como está,
aliás,
planeada a equipa do Futebol Clube do Porto.
Ambos foram muito honestos e muito... positivos um com o outro.
E ambos sabiam o que estava a acontecer. Sabiam o que estavam a fazer no final da segunda parte. Meter Pablo Rosário naquelas circunstâncias...
É não querer perder o jogo.
Exato. Exato.
E... é não querer dar um mínimo risco à equipa para que o Benfica na transição possa ferir o Porto.
E fez o mesmo também com o Sporting.
Verdade.
E resultou muito, mas muito bem.
Sem dúvida.
Porque libertou mais o Froholt, Borja Sainz. Foi um jogo... Foi peculiar nesse sentido. Pablo Rosário acrescentar músculo,
olha,
no meio-campo. Porque sim, sentiu que o Alan Varela precisava daqueles apoios.
Completamente, sem dúvida. O Alan Varela estava numa fase do jogo em que já estava a precisar para um controle melhor do Porto, por mais segurança.
Bednarek,
o Mourinho,
Pavlidis, ajudar o confronto, sim, do Benarek Pavlidis.
Sem dúvida. O Pavlidis estava muito, o Pavlidis é muito forte a descer.
Sim, sim,
a trazer,
sim.
A arrastar o central.
E o Benarek ia com o Pavlidis.
Sempre com o Pavlidis.
E com o Pablo Rosário acrescentava aquele músculo no meio-campo.
Completamente.
Mas sim, é, se eu falo do Rodrigo Mora, desde o primeiro show, temporada, a segunda temporada, a dizer que ele ia ser titular, quando ainda não, nem jogava na
é
equipa
verdade,
principal.
É verdade, dizias isso.
Eu gostava de ter visto mais do que 4 minutos de Rodrigo Mora no clássico.
Achavas, portanto, que na altura encontrou o Pablo Rosário... Tu, Alex, não tu na cabeça de Farioli. Tu, Alex, terias colocado o Rodrigo Mora, é isso?
E daí eu estar aqui, o Farioli também, se calhar não. Com 36 anos, estar a ser treinador do Futebol Clube do Porto. Mas eu gostava de ter visto,
quer assim. Quer no Benfica, e benfiquistas como o Mourinho, que acham que o Benfica devia ter arriscado mais, e eu, por acaso, concordo com o Mourinho, acho, sim, que o Mourinho fez bem, foi muito realista,
foi
ser realista, porque mantém o Benfica na rota do título.
Sheldrup não entrar, é isso mesmo. Sheldrup era uma peça muito arriscada a nível defensivo.
Claramente, claramente. E no Porto?
E Orsens, Lukaku dá garantias.
Há portistas que acham que, e aposto que nos comentários vão achar, que Farioli, tal como tu, Alex, se estivessem no teu lugar, estariam aqui nesta cadeira a dizer que quando meteu Pablo Rosário devia ter metido Rodrigo Mora. Tenho a certeza que há muita gente a achar isto.
Eu meteria aos dois.
No mesmo timing.
Sim, sim, sim.
Mas, ou seja, terias metido o Rodrigo Mora e na cabeça de Farioli. E Mourinho abordou isto no final da conferência de imprensa.
Sim.
Eu agora tenho ouvido todas as de Farioli, de Mourinho, de Rui Borges. Mourinho diz isto muito bem. Calma lá, disse Mourinho, por outras palavras. Se eu não arrisquei, se eu fui realista, se eu fui
conservador,
o Farioli, o Francesco, também percebeu a certa altura no jogo,
e
é um facto que mais valia ao Porto conservar aquela vantagem pontual tranquila de 4 pontos para o Benfica, 3 para o Sporting,
sim,
já tendo ganho a Alvalade, e ainda havendo um derby para jogar na primeira volta, um Benfica-Sporting, do que arriscar se calhar em demasia e numa bola parada, numa transição, o Benfica ferisse o Porto.
Sim.
Portanto, aquilo foi, o Porto entrou melhor do que o Benfica, entrou para cima, o Porto queria marcar logo cedo, não conseguiu marcar logo cedo e a certa altura no jogo Farioli pensou, ok, tranquilo, o Benfica não vai fazer mais do que isto, então eu também não vou arriscar em demasia e perder aqui essa vantagem pontual que tenho.
Sim, porque o William Gomes entrar na segunda parte não é arriscar, é uma certeza.
Já
sabe
o
que o William Gomes é. Mas não sei, eu tenho aquele feeling que acho que Francesco Farioli já sente que tem o caparro para fazer estas decisões. Porque eu não vejo...
Há seis meses,
eu acho que se Rodrigo Mora estivesse no banco, num jogo destes...
Havia uma pressão no Dragão gigantesca pela entrada.
Exato, exato. E agora já acredita...
E subia dela ao treinador.
Já se acredita em Francesco Farioli,
sim,
com toda a razão e com todo o mérito, mas sim, isto é só algo que eu gostava de ter visto. Talvez porque é um dos meus jovens jogadores favoritos que eu vi em toda a minha vida. Eu acompanho o Rodrigo desde os 14 anos e ver a posição que ele está agora...
Falas-me do Rodrigo Mora desde que eu te conheço. Portanto,
e ver a posição que ele está agora... É uma consequência de trabalho, humildade e muito, mas muito talento. É um talento surreal e Rodrigo Mora em 4 minutos podia ter definido o clássico. Acredito
depois
que com
não,
10, 15 teria feito.
O lance acabaria por ser anulado por irregularidade, mas efetivamente ele é esse tipo de jogador que entra e consegue sacar um lance
com
daqueles.
Uma raça de vencer. E outro jogador que eu também quero dizer aqui que tem uma raça de vencer.
Borja.
E sim, mas é do outro lado e que é muito, mas muito criticado. Sem razão, é António Silva.
Ah, António.
Que fez
um dos melhores
jogos que eu vi com a camisola do Benfica.
O António esteve imperial.
Imperial mesmo, António.
Perdão.
Silva. Isto é um dos melhores centrais jovens na Europa, na minha opinião. Se houver um top 10 centrais de sub-21, garantidamente António Silva está lá. De Bassi está lá. Há muito, mas muito talento na nossa liga.
Ai, sem dúvida.
Mas as críticas que António Silva sofre é ridículo. É ridículo.
Eu também acho que há um bullying animazion,
António. E a força mental que ele tem para um jogador com mais de 15 internacionalizações por Portugal merece mais mérito e mais respeito. Por isso, vamos continuar a ver a evolução de António Silva, porque nós todos portugueses ganhamos com a evolução de António Silva.
O que é que o António...
Em tornar-se um grande central a nível mundial.
Falas em evolução e, sem saber, dás-me aqui uma assistência para eu falar do António também. O António tem claramente que melhorar no capítulo mental do jogo, num jogo em que lhe está a correr mal. Ou seja, o António já deu provas de que consegue recuperar de um jogo para o outro.
Sim.
Ele recupera muito bem destes maus jogos que teve no campeonato para um bom jogo em Stamford Bridge e um excelente jogo no Dragão.
Sim.
Se o jogo no Dragão lhe começasse a correr mal, um lance mau.
O Karabakh, que ele falhou o passe.
Isso. Ele começa... Um lance mau no Dragão, imagina.
Sim.
Descambava o resto do jogo. Como ele começou bem...
Eu acho que não. E dou-te um exemplo de um jogo.
Mas ter isso no Karabakh.
Lembras-te do jogo em que Gyökeres ganha o lance ao António Silva e depois ele faz um grande jogo depois?
Ah, certo. Foi o derby da segunda volta.
Eu acho que é inconsistência a nível mental. E eu acho que ele vai ganhar essa consistência.
E jogos e em crença. Que o Benfica, Alex, é mais dominador.
Sim.
O António tem que acrescentar mais ao Benfica.
E vai. E
eu
vai.
Também acho que tem essa... Atenção. Um jogador que faz os jogos que o António faz, ao nível da Liga dos Campeões e de derbys e clássicos, naturalmente, por isso é que eu te digo, eu acho que eu aceito que toda a gente critique quem quiser. E os jogadores e os treinadores estão sujeitos à crítica.
Não estou a dizer que não aceito.
Os árbitros também.
Acho
também
que é aceitas. Demasiado.
Eu também acho, é isso. Chega a ser bullying a um jogador como
o
António.
Como o Richard Rios agora.
Honestamente. Mas o Richard Rios até é mais velho. O António é
Sim.
um jogador.
E
vai para a quarta época, está na quarta época de Benfica, a um grande nível, que já fez grandes jogos na Liga dos Campeões. Ninguém me venha dizer que não, porque quem dizer que não está a mentir.
Verdade. Peço contra
desculpa.
As Juventus, contra o PSG.
Alex,
na primeira Liga dos Campeões
contra
o Mbappé,
contra Messi,
Roger
contra Neymar.
Schmidt.
Claro.
Isso foi
obviamente,
uma fase de grupo surreal.
O que António faz neste jogo do Dragão vem ao encontro do que António fez nos melhores jogos que fez pelo Benfica.
Exato.
Jogos em que o Benfica está em bloco mais baixo, em organização defensiva, e o António nisso está muito bem.
Exato.
E quando o jogo começa a correr bem, ele ganha
baixo.
Confiança e ganha esse elan.
Sente o apoio no bloco baixo.
Exato, ele sente-se confortável em bloco
Condal,
baixo.
Condal, Otamendi.
O Alex falava em evolução, e eu também digo isto, António Silva, tens claramente que evoluir no capítulo do passe, no capítulo da progressão com bola. É importante que o Benfica, que não tem isso com o Otamendi, tenha isso com o António Silva. Porque senão, vai haver alguns jogos em que quem jogará será Tomás Araújo. Parece-me que isto vai acontecer. Se António não der esse salto no capítulo do passe e da progressão com bola, eu acho que Tomás Araújo acabará por jogar em alguns jogos na Liga Portuguesa. Mourinho não vai abdicar ao Otamendi.
Mas não digo agora. Mas digo no futuro.
Ah, no futuro sim.
Noutra
época,
eu gostava de pensar que o Benfica vai manter o António Silva e Tomás Araújo para o futuro, mas isto são outras
também
conversas.
Acho que vai manter, sim.
Mas vamos ver.
Ainda
a nível
sobre
de passe,
este clássico,
é obrigatório
Alex,
dizer
mais
que
mais destaques
Tomás
individuais
é
para tu dares. E depois vou lá eu também.
Rubinho. Um outro destaque individual,
Trubin,
no final da primeira parte teve um momento completamente decisivo que os guarda-redes podiam ter sofrido aquele gol e ser completamente aceitável. Para mim, dois protagonistas deste encontro em que acaba 0-0 uhum. é Diogo Costa e Anatoly Trubin.
São guarda-redes de equipa grande.
Não tanto pelas defesas, mas sim pelo sair a
segurança.
Jogar. O sair a jogar, Diogo Costa, é aquilo é mesmo ping,
é muito bom.
Ping, ping, é mesmo no sítio exato.
E o Trubin também com a pressão no Dragão e a pressão alta do Porto esteve
sem
muito
dúvida, confortável. Sem dúvida, e houve momentos em que era aceitável o Porto marcar... Mas houve uma defesa espetacular de Trubin, por isso eu tenho mesmo de exaltar Trubin.
Bom mérito, bom mérito.
Que é um guarda-redes completamente gabarito diferente. Diogo Costa e Trubin, somos mesmo sortudos para ver este tipo de guarda-redes na Liga Portuguesa.
Concordo contigo.
Nível altíssimo.
Bom take, Alex, porque acho que estes dois guarda-redes, em simultâneo no Porto e no Benfica, o Diogo Costa, na minha opinião, uns furos acima, também tem mais velho do que Trubin, parece-me que são guarda-redes talhados para grandes voos, para equipa grande. Já estão em equipas grandes, naturalmente, é isso que estou a dizer.
Uhum.
São guarda-redes que neste tipo de jogos, de pressão alta,
sim.
eles não têm que fazer a tal grande defesa como tu disseste, mas eles dão segurança.
Não, mas têm de fazer a defesa crucial
não,
num momento
sim,
decisivo.
Sim, não, quando digo, não têm que fazer defesas para a foto.
Sim,
percebes
sim,
o que estou
sim,
a dizer? Aquela defesa super vistosa. Não,
não, não. E fazem. Não
é
fazem.
No momento decisivo, há uma defesa por jogo para fazer, têm que a fazer.
Sim, sim, sim.
É preciso dar segurança na saída a cruzamento, têm que a dar.
E eu olho para as grandes listas dos grandes clubes europeus de guarda-redes,
uhum.
os dois estão nas listas, completamente. O talento é muito reconhecido na Liga Portuguesa com Diogo Costa e Trubin. Por isso, continuem na nossa Liga e a fazer grandes exibições.
Olha, Alex, por falar em grandes exibições e em guarda-redes, acho que temos
Silva,
aqui a ponto
é?
Perfeita para o Silva, para o Sporting. Porquê? Deixa-me começar por lançar assim o Sporting. Há aqui uma semana... de polémica em volta do Sporting, da forma dos melhores jogadores do Sporting, mas também do nível exibicional e da tal segurança de Rui Silva. Rui Silva não esteve claramente bem na Liga dos Campeões em Nápoles.
Verdade.
Na minha opinião, deixa-me dizer-te isto, e eu sou um defensor de Inácio, não foi só Rui Silva mal no lance com o Oiland,
concordo.
Foi também Gonçalo Inácio.
Sim.
Que não incomodou a ação de Oiland. Gonçalo Inácio ficou para trás, ficou a ver Oiland saltar com o Rui Silva. Rui Silva tem uma má leitura do cruzamento, portanto sai-se na altura. Ele aí, quando saiu, tem que antecipar o lance ao Oiland.
Mas não
senão,
estranho.
Fica na baliza.
Mas Pedro...
Mas chega ao jogo com o Braga.
Sim.
Quando eu digo que Rui Silva, disse há um ano, tinha que vir para o Sporting para dar a experiência...
Sim, é verdade.
O Rui Silva comete a ser em Nápoles. E o Sporting perde o jogo. Ele chega ao jogo com o Braga. Podia estar com medo. Por ter errado contra o Nápoles.
Mas já tem mais de 30 anos, tem experiência. Ele não pode fazer dois jogos maus.
Deu a segurança Sítios. Que deu ao Sporting contra o Sporting Clube Braga.
Sim, é verdade.
Percebes?
É verdade. Fez um bom jogo.
Isto é mental. É um guarda-redes que está preparado para este nível. Depois dizem-me assim, há guarda-redes melhores e piores, sem dúvida. Na altura em que chegou, vai dar mais segurança do que quem estava
mas antes. Mas
Silva vai dar mais segurança do que Frank Israel, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer. Verdade. E do que o Adan que estava no Sporting
completamente,
nos últimos dois anos.
É completamente verdade. Ah, do que Adan foi uma grande contratação na altura.
Estou a dizer do que o Adan dos últimos dois anos
de Sporting. Ah, sim, peço desculpa. Mas tocaste num ponto que eu acho interessante, que é o jogo de Nápoles comparação com o jogo de Braga.
Acho que podemos juntar um com o outro.
Não ficaste surpreendido com a quantidade de alterações que houve no jogo de Nápoles para jogo de Liga dos Campeões?
Fiquei muito surpreendido. Deixa-me já dizer-te, o Sporting não teve uma boa semana em termos de qualidade
exibicional. Eu acho que não merecia ter perdido aquele jogo com o Nápoles.
O Sporting no Estoril, aqui nós falámos, não jogou muito bem, mas foi competente, ganhou.
Na primeira parte esteve melhor.
É isso. Em Nápoles, fez o melhor jogo da semana.
Eu concordo.
O Sporting, o único jogo que perde, foi o melhor jogo para mim.
Mas também...
O Sporting foi muito bom em Nápoles. Rui Borges operou alguma rotação na equipa.
Isso não surpreendeu. Foi muita rotação também,
foi surpreendente, Pedro. Mas ainda assim, e é por isso que eu acho que os automatismos até estão bem definidos na equipa do Sporting, porque mesmo com rotação, eu vi, Alex, estás a bufar.
Não, tu sou...
Estou a pensar. Pensei que já estavas a discordar de mim. E podes. Eu vi, Alex, em Nápoles, grandes momentos do Sporting com bola, particularmente na segunda parte,
sim,
em que o Sporting tem ali, por três vezes, dois, três minutos, da esquerda ao meio à direita, do meio
porque
ao...
Porque o Nápoles cria isso.
Não.
O Nápoles joga um futebol cínico.
Não, mas o Nápoles...
Contra-ataque.
Nestes circuitos de posse-bola que eu te estou a falar, o Nápoles até foi atraído à pressão do Sporting e o Sporting conseguiu, através do Kenny e do Pote, furar o bloco do Nápoles.
Sim.
Atenção.
Que é normal.
Não é aquela posse-bola concedida que o Nápoles faz. E fez também, que é, mete-se cá atrás e vê.
O gol é aqui que estou a dizer o Nápoles marca De Bruyne, contra-ataque e depois Rasmus
Isso Boylan. É uma coisa. O que eu estou a dizer é, momentos em que o Sporting circulou, atraiu. O Nápoles não ficou lá atrás a ver, foi no engodo. E o Sporting, com qualidade, conseguiu furar. Um jogador foi muito importante para isso, deixando de dizer este nome, João Simões. E, portanto, eu não consigo perceber porque é que o Rui Borges, e falou na conferência de imprensa, chega ao jogo com o Braga e coloca João Simões na bancada e diz, de forma aberta, que foi para a opção técnica. João Simões, ao dia de hoje, na minha opinião, dos três médios que podem jogar ao pé de Yulman, Costa Rashvili e Demas Amorita, João Simões, os três médios de raiz, João Simões é, na minha opinião, o melhor médio para jogar ao lado de Morten Newman. Morita está intermitente fisicamente. Não está a entregar aquilo que tudo
é
pode entregar.
É muito compatível com o Will.
Com o Shorashvili, come muito espaço de Morten Newman. João Simões, com bola, acrescenta muito a jogar ao lado de Morten Newman.
Está muito melhor sem bola esta época, está fisicamente.
Muito, e cresceu. E, portanto, digo mesmo, ao dia de hoje, dos três médios que eu acabei de referir, de Newman, de Morita, de Newman, de Shorashvili, de Morita e de João Simões, para mim, João Simões é o que está mais preparado e que acrescenta mais à equipa do Sporting e que também, com quem Morten Newman joga melhor.
E João Simões pode ter expectativas, pode ser um pouco irrealista neste momento, mas pode sonhar para um dia ir para a Seleção Nacional. Está a um passo se for titularíssimo.
Para isso tem que ser, primeiro tem que ser titularíssimo no Sporting.
Sim, mas para se tornar titularíssimo precisa destas oportunidades. E sim, jogar Liga dos Campeões titular é uma oportunidade enorme. Primeira titularidade numa Liga dos Campeões. Mas sim, e também não esquecer a época passada quando ele também faz a diferença a sair do banco.
Contra o Bolonha, na Liga dos Campeões. Bem, tu deixas-me o pensamento. Eu estava a olhar para a câmera e a pensar. O jogo contra o Bolonha, grande lance.
Titularidade.
Grande
foi
lance
com
entre
Nápoles.
O João Simões, o Kenda e o Axel Araújo.
Exatamente.
Lembro perfeitamente desse gol. E depois gol do Arder.
Por isso sim, eu concordo com o que estás a dizer. Acho que o João Simões é o médio mais compatível para jogar com o Morten Hulman.
Complementa-se melhor.
E outra coisa que eu quero dizer aqui, que é, no jogo frente ao Sporting de Braga, foi notável que tanto Pote como Francisco Trincão foram também anulados. Não se sentiram confortáveis. Com o jogo com o Estrela também foram.
Naquele espaço entre linhas, o Braga condicionou muito bem esse espaço. Surpreendeu-me o Braga nesse aspecto.
E aí, eu quero dar aqui, não é uma sugestão, mas é algo que eu acho que vai acontecer no futuro, que é Luís Suárez, eu acho que é o avançado, ou o jogador ofensivo do Sporting, que está mais em forma neste momento.
Sim.
É o quarto jogo consecutivo a marcar. Eu gostava de ver Luís Suárez com Ioannidis.
É possível,
acho. Que pode acontecer, porque as características de Ioannidis podem jogar com Luís Suárez.
Faz lembrar Paulinho, Suárez... como nós falámos, lembras-te?
Sim, e acho que o Suárez estava surpreendido quando ele estava a ser substituído no jogo feito ao Sporting de Braga, porque acreditava que podia dar mais ao jogo. Por isso isto é algo que eu acho que vai acontecer no futuro, porque o Rui Borges vai ver que necessita que Luís Suárez fique e com o Ioannidis a ser uma
solução. Pode perfeitamente juntar-se, eu também acho que sim.
Acho mesmo que vai
Até
acontecer.
Até porque o Ioannidis, Alex... Não tem tanto um perfil, minha opinião, não tem tanto um perfil de um 9. É um avançado, ele pode jogar como 9, pode jogar como segundo avançado, pode jogar a partir da direita, e portanto acho que ele quer jogando em Cunha com o Soares, como tu dizes, entrando para o lado de Soares,
sim,
quer jogando às vezes, quando não está a correr bem a Trincão e a Pote, no lugar de um deles, atrás de Soares, pode perfeitamente ser possível.
Mas isto é indiscutível para qualquer pessoa que está a ouvir este podcast. Pote, Trincão, Luís Suárez, Giovanni Kenda, Ioannidis, Jenny Katam, Alisson Santos por 2.1 milhões.
São 7 opções fantásticas para o ataque do Sporting.
Isto é das melhores opções que eu vi este século do Sporting. Na minha vida, eu tenho 27 anos, isto é o melhor recrutamento que eu vi do Sporting para ter uma equipa deste nível, a nível ofensivo. Sem dúvida, Gioqueiras, dos melhores jogadores que nós vimos na Liga Portuguesa, entre Suárez e Ioannidis. Ioannidis estava a ser referenciado a época passada para substituir Gioqueiras e vais buscar outro. Suárez, que é titularíssimo na sua seleção, qualidade, e marca um póquer na seleção.
Verdade.
Por isso, temos de exaltar o excelente recrutamento do Sporting Clube Portugal e não vamos entrar em loucuras e dizer Rui Borges agora já não vale nada, isto e aquilo. Isso é incorreto
isso
dizer.
Isso era uma loucura. Então incorreto, nós andamos aqui há semanas e bem a elogiar o crescimento coletivo do Sporting nas dinâmicas que o Rui Borges conseguiu atribuir para acrescentar nos melhores jogadores do Sporting. Mas, portanto, ele consegue juntar o coletivo para potenciar os melhores jogadores do Sporting.
Mas agora eu vou dizer um facto.
Agora, é certo.
Que mas... é, esta época, nos desafios mais difíceis, não conseguiu ganhar.
Sem dúvida.
Nápoles, Braga, Futebol Clube do Porto e na Supertaça com o Benfica.
Isso é factual.
Agora, eu não vou dizer aqui que não acredito que não poderá ganhar os próximos.
Claro.
Porque no primeiro jogo de Rui Borges, a jogar contra o Benfica,
lembras-te?
Teve de ter um resultado que foi importantíssimo para vencer o bicampeonato.
E há aqui uma questão. Em nenhum desses jogos, que não ganhou equipas iguais ou superiores ao Sporting, o Sporting não foi inferior a nenhum.
Não foi dominado em nenhum deles, sim.
A questão é essa.
É verdade.
Que é importante percebermos.
Exato, bem referido.
Nenhum
também
dos adversários. Atenção, facto.
Foi um final dramático.
Alex,
um igual.
Facto, não ganhou.
Sim.
Sem dúvida. Isso aí é um facto incomensurável. A questão é que, do jogo jogado, o Sporting efetivamente não foi inferior a nenhum adversário.
É sério, adeptos do Sporting, aproveitem Giovanni Kenda. Já sabemos que Giovanni Kenda para o ano vai para
o
Chelsea.
Foi falado
vão
em
para
Itália.
O estádio.
Vão ver a imprensa italiana. Falei com o Alex sobre isto a semana toda.
Eu falei
muito elogiado em Itália, Giovanni Kenda.
Eu falei
e tu
com
também, Alex,
vários amigos meus do Chelsea, várias pessoas que acompanham o FC Wonder Kid lá fora, que pronto, o nosso público
sim,
é maioritariamente
sim.
inglês, e eu posso referir aqui. Toda a gente está rendida a Giovanni Kenda. E já
como
referi isto aos adeptos do Chelsea. Lamine Yamal nunca iria para o Chelsea. Mas os extremos direitos que não têm o nome Lamine Yamal, como Estevão e Giovanni Kenda, eu vos garanto, estão no top 5 jovens extremos direitos do mundo. E o Chelsea contratou os dois. Por isso, Sportingistas, a sério.
Os dois, verdade.
Vão ao Alvalade. Vejam os jogos de Giovanni Kenda.
Aproveitem Kenda, é verdade.
Aproveitem ao vivo, porque Giovanni Kenda vai ser dos melhores extremos no futebol. Acredito mesmo na qualidade do miúdo, o trabalho, a humildade e o reconhecimento que tem de fazer para chegar onde tem de chegar. Isto é um miúdo que tem ambição e este é realista para ir para o Campeonato do Mundo, Giovanni Kenda.
Também acho que sim.
Acredito
também
mesmo
acho que é uma ambição
ter...
realista.
Acredito que vai estar lá.
Até porque me parece que neste momento está mesmo assumido como titular a série do Sporting.
E a nível defensivo, o Giovanni Kenda, a nível defensivo, comparado com todos os extremos do Sporting, é melhor. É melhor que o Katam a nível defensivo.
O que ele cresceu, taticamente, na época passada.
Surreal.
A jogar naquela posição.
Com 17 anos.
Exatamente.
Super taça, numa posição nova. Marca, ao foco do Porto.
Alex, eu disse isso na altura. Comentámos aqui muitas vezes
Surreal.
Os dois. Isso foi tão importante para Kenda, não é para agora, é para o futuro dele.
Desbloqueio mental.
Mudou-lhe o chip. Porque ele podia ser aquele jogador jovem com muito talento, que é drible de um para um, mas depois Alex não queria fazer o tipo de trabalhos. E ele teve que o fazer, teve a humildade também de o fazer, foi muito bom a fazê-lo e está, na minha opinião, muito mais pronto daqui para o futuro para acrescentar muito mais com bola, mas sem bola. O Kenda é, ao dia de hoje, um extremo. Com a idade dele, com 18 anos, é um extremo muito mais preparado do que eu vejo em outros extremos com 20 e tal anos.
100%. A recepção orientada que ele faz de primeiro toque, viras o jogo, passas a bola ao Kenda, ele vai orientar para a baliza.
Olha, o gol do Alisson Santos contra o Kairat Almaty para a Champions.
Verdade.
É o Kenda que vem da direita para dentro para depois entregar em Alisson.
Espetáculo.
O gol dele também.
Por isso sim, continuem. E vejam Giovanni Kenda mesmo.
E gosto do Alisson Santos a entrar, vou dizer uma coisa,
dois
traz
milhões.
Sempre nova energia à equipa do Sporting. Gosto do facto de ele arriscar sempre, não tem medo de pegar na bola e de ir para cima.
Sim, sim, sim.
Parece-me que há ali muito potencial e é um claro upgrade em relação ao extremo esquerdo suplente do Sporting a época passada.
E outra coisa,
Alisson Santos é um upgrade para mim em relação a Biel.
100% e a retenção de posse de bola. Se Alisson Santos perde a bola, muitas das vezes ou recupera ou vai para o colega de equipa.
É verdade.
Ou seja, ele tem uma noção posicional muito, mas muito boa, porque sabe quando arriscar, sabe quando atacar os passos.
Uhum.
Por isso sim, sportingistas, não se desanimem para um igual, porque como nós dissemos, nos grandes desafios desta época, ainda não venceram, mas não foram dominados. Foi sempre 50-50.
Deixa-me de acabar aqui por dar um elogio ao Braga, porque merece.
50-50, sim.
Exato.
50-50.
Um elogio ao Braga, porque primeira equipa portuguesa a ganhar em Glasgow, no Celtic Park.
Pois foi. Isso é, os isso dois é, jogos isso é na Liga Europa, Sporting Clube Braga vence.
Um golaço do Ricardo Horta.
Feyenoord, fiquei mesmo surpreendido também.
E em Glasgow também. E joga muito bem Alvalade, Alex. Houve aqui uma questão de negativo no Sporting, mas de positivo no Braga. Ou seja, não sei se houve mais de mérito do Sporting ou mais mérito do Braga. O Braga, de Vicens, Carlos Vicens, não é uma equipa que procura muita largura. Eu sim, até critico, e já me ouviste a criticar.
Não tem extremos também, Pedro, não é?
Mas também não quero usar jogadores como extremo.
Sim.
Acho que é mais uma opção de Vicens do que outra coisa.
Okay.
Também se desfez os extremos que tinha.
Sim, o Roger Fernandes.
O Carlos Vicens, tem o Gabriel Martínez, não o usa.
Sim,
muito.
Sim, sim, é verdade.
O Carlos Vicens não joga muito à largura com extremos. E, portanto, parece-me algo estranho que o Sporting não tenha conseguido controlar o jogo interior do Braga. Porque durante muitos momentos foi complicado para o Sporting controlar o jogo interior. Quando o Braga procura, precisamente, quase só jogo interior.
Sim.
E, portanto, houve muito mérito do Braga, houve algum mérito do Sporting. Não está, esta semana não esteve no melhor momento do Sporting, mas como eu e o Alex aqui referimos, há aspectos individuais e coletivos. O Rui Borges não era o melhor, não é agora o pior.
Claro.
Volto a dizer, não correu bem a semana, há aqui coisas a apontar a Rui Borges, ah sim senhora, mas o trabalho feito desde o início da época, na tal criação de dinâmicas coletivas que beneficiem as melhores individualidades do Sporting, tem sido um bom trabalho de Rui Borges. Tem errado em algumas opções, agora tem sim senhora, mas pronto, está aqui um equilíbrio também. Eu acho que há pontos positivos, como tu dizes, Alex, para encarar com grande alegria por parte dos Sportingistas, o futuro próximo do Sporting.
Exatamente. Isto é um rumor, não é uma confirmação. Há quem diga que Pedro Gonçalves já renovou com o Sporting Clube Portugal até 2030.
É um rumor do Alex.
Talvez no próximo podcast do Pre-Bet Show estamos aqui a falar de um facto. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Mas um facto é, Pedro Gonçalves foi convocado pela seleção portuguesa.
Foi.
Rui Silva, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, todos convocados, e Gonçalo Inácio, não podemos esquecer.
Verdade.
Quatro jogadores do Sporting foram convocatória da seleção.
Aqui.
Mas começando aqui, por algo que pode ser polémico, mas eu não acho que seja mesmo polémico, porque para mim, na minha cabeça, é factual, eu sou. Já estás a preparar os ouvintes. Ah, já é oficial. É
a
oficial
nossa produção,
até 2030.
Não sei se viram olhar que deu o Alex, já é oficial, pode até 2030.
Já não é um rumor, também é um facto.
Nossa, mas, produção não falha.
Outro facto para mim, porque é uma opinião, mas eu acho que é factual, que é João Félix deve estar obrigatoriamente nesta convocatória da seleção.
Mas
e para
não há dúvida
nenhuma.
Não é
que não haja dúvida nenhuma.
Depois da última pausa da seleção.
Há muita gente que diz, João Félix agora joga na Arábia Saudita, João Félix já não tem talento.
São os mesmos que já diziam antes.
João Félix está a ser, sem dúvida alguma, o melhor jogador no campeonato saudita. Quem é que está lá? Benzema, Osemawar, Kanté, Cristiano Ronaldo, colega de equipa, Brozovic, um excelente médio.
Mané.
Mas mais importante disto tudo é...
Coman.
Tem bastante Mané. Talento. João Félix foi nomeado o melhor jogador do mês de setembro, com 5 golos, 1 assistência em 4 jogos. Eu vi o Al Ittihad frente ao Al Nassr, sem dúvida alguma, no campo com Kanté, Brozovic, Ronaldo, Moussa Diaby, era Félix e mais 10. João Félix está a jogar um futebol fenomenal, e João Félix, para mim, em vários jogos da seleção portuguesa, é completamente justificável ser o titular, porque João Félix é dos melhores jogadores do mundo no futebol entre linhas. A nível de leitura do espaço, a nível da leitura, quando fazer o passe, os timings do jogo e até finalizar, que está a ganhar essa confiança.
Outra vez.
Que é bom ver, João Félix continua, e acredito mesmo que possas voltar para a Europa e ser dos melhores jogadores do mundo novamente.
Olha,
acredito que isso vai acontecer.
Eu começo a achar, ao contrário do que eu achava há um mês, e tu sabes.
E eu defendi-o.
Verdade, eu critiquei-o. Eu gosto muito de João Félix, sou fã de João Félix, sempre assumi isso. É, como o Alex disse agora, um dos melhores jogadores no mundo a jogar entre linhas.
Sem dúvida.
Porque ele é muito inteligente. O João Félix consegue aliar algumas coisas.
Os pezinhos.
Que é a capacidade técnica a executar em espaço curto.
Sim.
E mais do que em drible, é mesmo na recepção orientada, na forma como ele recebe em espaços muito apertados e como tem a inteligência e a leitura para, antes de receber a bola, perceber qual é o espaço em que ele tem que estar para receber a bola.
Sem dúvida.
E depois, virando-se para a frente, é fortíssimo a finalizar. Está agora a ganhar confiança, ele precisava de confiança.
Não digo
e
fortíssimo, é bom, é bom.
É fortíssimo a finalizar.
É bom.
Ele raramente,
é o Cris.
Ele raramente... o Cris é sobrenatural. O Félix raramente não acerta na baliza.
Ah, 100%, sim.
Vai sempre cumprir as finalizações,
sim,
de Félix.
Sim, 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 sim.
E portanto, ele, quando consegue receber entre linhas, João Félix, um dos melhores jogadores a jogar entre linhas, no mundo, na minha opinião.
Sim, sim, sim.
É, já o era, mesmo quando não jogava e quando não estava com confiança, agora está... Quando ele recebe entre linhas e vira-se para a frente com uma belíssima recepção orientada, que é fantástico na recepção orientada, muito bom mesmo.
É tão bonito.
A recepção orientada de João Félix.
É tão bonito.
Ele depois vira-se para a frente e ou na definição do último passe, ou na definição de finalização, ou na tabelinha, que também é muito bom nesse momento.
É verdade.
E portanto, eu gosto muito de ver Félix com esta confiança. Dou aqui a maior palmatória. Se calhar foi mesmo bom ter ido para onde foi. Se calhar para voltar a ganhar esta confiança...
Olha o caso de Gabri Veiga.
É isso.
No futebol
se calhar para voltar a ganhar esta confiança. Foi bom para João Félix e neste momento, Alex, depois do que fez nos últimos dois jogos pela Seleção Nacional,
uhum.
João Félix, para mim, é titular na Seleção.
Está mais confiante ainda.
Desculpem. Para mim tem que ser. Porque Portugal consegue, com Nuno Mendes, com Cancelo, ganhar grande largura no terreno. Não precisa de jogar com um extremo declarado à esquerda. Já tem Pedro Neto a fazer boa relação com o Cancelo.
Tem um meio campo fortíssimo.
Tem
um meio campo
fortíssimo com Vitinha, João Neves e Bruno. João Neves agora não vai estar por causa da lesão, mas tem na mesma um meio campo fortíssimo para ter jogo interior. E aí é muito importante. Se há largura com o Nuno Mendes e com o Cancelo e com Pedro Neto, é importantíssimo que João Félix, e foi no jogo na Arménia, lembra-se do jogo na Arménia?
Sem dúvida.
Importantíssimo a abrir as equipas contrárias por dentro do bloco, por dentro do jogo interior de Portugal.
E completamente, completamente. E outra coisa, já disseste o nome do Nuno Mendes. Nuno Mendes, esta semana, bem, quem está a ver futebol, quem vê o PSG, Nuno Mendes é o melhor jogador
grande
em campo,
gol.
Tanto na Liga dos Campeões como agora com o Lille. Mas isto tudo para dizer, Nuno Mendes é sem dúvida alguma o melhor lateral esquerdo no mundo atualmente e acho que é a posição que a distância do primeiro melhor do mundo para o segundo é a maior.
Quem é o segundo para ti?
Cucurella. E a distância de Cucurella a Nuno Mendes é surreal.
Achas que o Cucurella...
Sim.
Bem, atenção, factualmente o Cucurella
é o melhor jogador de defesa esquerda da Premier League.
Eu não gosto mesmo do Cucurella, não vou à bola com o Cucurella. Nem é pela questão da personalidade.
Vamos dizer,
não
Carreras,
é um estilo de jogador...
Carreras, que está, não, não está a jogar mal no Real Madrid.
A distância do Nuno Mendes para o resto é grande, concordo.
E é o jogador de sub-23, Nuno Mendes, factualmente, é o jogador de sub-23 com mais troféus ganhos. 14 troféus ganhos, que também venceu no Sporting. Foi a primeira vez que o Sporting é campeão com o Ruben Amorim, é com o Nuno Mendes ser uma peça fulcral e do outro lado Pedro Porro.
18 anos na altura, não
é? Nuno Mendes, isto é o meu statement audaz,
okay.
A minha frase audaz do podcast.
Isso lá.
E também a minha questão para os ouvintes é, eu acredito que Nuno Mendes poderá se tornar o melhor defesa esquerdo na história do futebol e superar um Roberto Carlos. Roberto Carlos... icónico pelo remate dele, icónico por várias coisas, até por fazer parte de uma das melhores seleções de sempre no Brasil. Aquela seleção é surreal. Roberto Carlos de um lado, Cafu do outro.
Bem, isso era
mas Nuno Mendes, a nível defensivo, acho que é superior a Roberto Carlos e é superior a qualquer outro defesa esquerda que forem comparar comigo.
Também acho que dá. O que o Nuno Mendes acrescenta ofensivamente, que é fantástico,
não, ele ofensivamente não vai acrescentar ainda mais.
É isso que eu te ia dizer. Ele não perde atrás.
Exato.
Ele consegue acrescentar muito ofensivamente e é absolutamente seguro atrás.
E é esta a questão que eu faço.
É impressionante.
Digam-me um defesa esquerdo na história
tão
do
completo
futebol
quanto ele.
Defensivamente melhor do que Nuno Mendes. Ofensivamente, eu aceito completamente.
Sim,
Roberto
calhar...
Carlos e Marcelo. É... espetaculares.
A nível
grandes
de ser completo...
esquerdos. Exato, defensivamente, eu acho mesmo que é o melhor que eu vi na minha vida, sem dúvida alguma. Mas a sério, agora, a nível ofensivo, já estamos a ver Nuno Mendes a marcar livres.
Os melhores que vi ofensivamente em termos de qualidade técnica e de ir lá à frente fazer a diferença, os dois que referiste agora, Roberto
eu
Carlos e Marcelo.
Eu nunca tinha visto Nuno Mendes a marcar um livre daquela forma.
Neste complemento,
surreal.
Entre aquilo que acrescenta ofensivamente, por fora, por dentro, entre o que, agora na bola parada, pelos vistos também, entre o que garante de segurança defensiva, porque ele consegue estar subido e depois é muito rápido e consegue vir apanhá-los cá atrás.
Completamente, Pedro.
Mas também no 1-1, frente a frente, ele é muito seguro também. É um... Alex, ele pode caminhar para esse título de ser o melhor da história. Caminhar para aí.
Em 2021, no meu próprio podcast FC Wonder Kid, eu referi que para mim Nuno Mendes ia se tornar, uma vez na vida, o melhor lateral esquerdo do mundo, com 18 anos de idade. Agora, com 23, ver o que ele já fez...
Já é o melhor do mundo.
Para mim, já é o melhor do mundo e poderá se tornar o melhor lateral esquerdo de sempre. Por isso, portugueses, vamos apoiar Nuno Mendes, vamos acreditar que isto é possível, porque se ele é visto como o melhor defesa esquerdo de sempre, é porque ganha um campeonato do mundo. É porque é fulcral a vencer europeus.
Esperemos que sim.
Por isso, vamos acreditar, Nuno Mendes, faz isto acontecer. Alex, okay? Isto é um momento, Nuno Mendes, tínhamos de ter esse momento.
Deixa-me perguntar-te uma coisa, aqui mais geral. A Roberto Martínez é muitas vezes apelidado de conservador, de excessivamente conservador.
Há uma hierarquia.
Pronto, eu ia-te perguntar se consideras isso e...
Isso concordo com isso, concordo.
E se concordas com isso e se achas que o foi nesta convocatória e se mudavas alguma coisa? Panorama geral sobre a convocatória.
Talvez não tinha convocado o Nuno Tavares para substituir o João Neves.
Eu também não.
Mas agora...
Mas na convocatória inicial,
mas a meritocracia, acho que é algo que eu concordo, que Roberto Martínez está a fazer neste momento. Sim, acredito que
a
forma...
Mas é que a meritocracia tem duas vertentes.
Sim.
É tão específica.
Acredito.
Que é para lá para casa nos, também dizerem.
Nos casos...
Meritocracia do jogador estar em grande forma ao dia de hoje ou meritocracia pelo que tem feito na seleção?
É isso. Os dois.
Esta segunda.
Os dois. Acho que tanto pode
mas
ser
Roberto
avaliado.
Martínez olha mais para a segunda.
Sim.
Tem o tal conservadorismo.
Mas agora, a meritocracia a nível de forma, a nível de um trincão, acho que o trincão já não é uma dúvida a ser convocado.
Não, nenhuma.
Acho que ele mesmo também chegou aí. Porque como jogador é um jogador muito mais consistente.
Precisou de ganhar esse terreno para chegar à seleção e estar-se afirmativamente sempre nas convocatórias.
O Gonçalo Ramos, 100%, já está e já sabemos que vai estar sempre na convocatória da seleção.
Deu a vitória em Barcelona.
Exatamente. 2-1, grande Gonçalo Ramos, que é subvalorizado,
Muito subvalorizado.
Que a nível de trabalho, sacrifício e decisão, Gonçalo Ramos é dos melhores pontas-lanças do mundo.
Ele é muito bom a defender e depois não perde frieza a finalizar.
O que ele faz sem bola é o que faz ele estar nesta equipa do PSG.
E depois na área é clutch.
É o substituto para sem o melhor jogador do mundo, que é Dembélé. E um substituto à altura. Porque, isto é um facto, ele é o melhor marcador de sempre do PSG a sair do banco. 17 golos marcados. E por isso, Gonçalo Ramos continua a fazer história como o Paulo até
fez. E esta época já decisivo na Supertaça Europeia. Gol decisivo no último minuto. E agora em Barcelona.
Exatamente.
Alex, eu concordo em relação ao conservadorismo, só para dizer esta questão. Eu sou da opinião, em geral, não só em relação à seleção portuguesa, eu sou muito mais... já critiquei Martínez aqui, mas eu sou muito mais o estilo conservador de Martínez na convocatória para uma seleção do que o estilo arrojado de Nagelsmann na convocatória da seleção
Tuchel,
alemã.
Já falamos.
É um intermédio, já lá vamos a Tuchel. Ou seja, eu por princípio, isto é uma questão de opinião.
Sim, acho que cada
um de nós tem uma opinião sobre isso. Eu por princípio sou mais favorável a teres um bloco de 20 jogadores, não têm que ser todos, como Martínez,
sim,
mas
sim.
Uma maioria de jogadores que são sempre convocados, porque eu acho que é impossível criar boas rotinas, porque nas seleções não há tempo, sem os jogadores sem os jogadores serem convocados várias vezes juntos. E portanto eu concordo com isto. Para mim, Alex, este conservadorismo de Martínez, até certo ponto, faz todo o sentido, porque eu tenho este grupo, e é este grupo que eu quero criar a tal cultura de grupo, quero que se conheçam no campo, fora dele, e que, para chegar às grandes competições e ter aqui uma base muito sólida. Acho que há ali dois, três jogadores que de vez em quando podem ter uma oportunidade, mas eu sou mais adepto desta cultura de convocatória do que da cultura Nagelsmann na seleção alemã, que é não olha de facto a nomes, não olha de facto à cultura de grupo, e é quem está em forma quem é convocado, quem não está vem que jogue para a próxima. Eu acho que Nagelsmann é radical nesse aspecto. Martínez é demasiado conservador. Eu sou um conservador, não tanto como Martínez, mas consigo compreender de onde vem esse conservadorismo.
E aqui no final, se calhar vamos ver um Fábio Silva a ir para um campeonato do mundo. Foi para o Borussia Dortmund, e se for destaque no Borussia Dortmund, podemos ver Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos e Fábio Silva.
E atenção ao que o André Silva está fazendo na Liga.
Verdade.
Atenção.
Verdade. Por
um
isso
jogador
nós temos
com
opções.
História aqui na Seleção Nacional.
E atenção ao que Paulinho está a fazer também no Toluca, talvez para muitos o melhor jogador no campeonato mexicano. E para ir com o que estás a dizer, com isso das dinâmicas e dos coletivos, as duas melhores seleções. Ou, para muita gente, as duas seleções que são consideradas as mais fortes do mundo, Argentina e Espanha, têm dinâmicas emocionais e coletivas
muito bem enraizadas.
Exatamente. há muita confiança entre os jogadores.
Sem dúvida.
Por isso, se nós vamos vencer, que já vencemos a Espanha, e vamos vencer outra vez no Campeonato do Mundo...
E vamos vencer a Argentina no Mundial.
É com estas...
Vamos vencer a
Argentina. É com estas dinâmicas enraizadas, como estás a dizer, Pedro. Mas sim, vamos parar aqui para outro tema.
Vamos a isso.
Porque temos de falar seleções das outras também. Seleções também. Como referi aqui, vamos dar aqui um jab ao Tuchel.
E também falar da Alemanha de Nagelsmann.
Mas vamos fazer primeiro uma dinâmica que é o melhor jogador de cada seleção na atualidade.
Agora, no momento.
Portugal.
Alex, em Portugal, Nuno Mendes.
Eu vou Vitinha. Ou era Nuno Mendes ou Vitinha?
Nuno Mendes, para mim, é o melhor jogador de Portugal de há dois anos esta parte.
Brasil.
Na seleção. Brasil, eu tinha aqui três nomes. Vou-te dizer um porque já está a voltar à forma. Vinícius Júnior.
Eu vou Rafinha. Porque Vinícius Júnior, pela seleção brasileira, não sei o que é que acontece.
Mas na atualidade está muito bem.
Agora tem Ancelotti. Se calhar vai ser melhor.
Alex, na seleção argentina, Lionel neste Messi. Momento, Julián Álvarez.
Ui! Audaz!
Na atualidade.
Eu digo Lionel Messi,
Alvarez
mesmo assim.
Está incrível na atualidade.
Mas o meu segundo é Julián Álvarez, sim.
É seleção espanhola, não é seleção hermanas?
Lamine Yamal. Não há como fugir Lamine Yamal.
Não há como fugir. Eu escrevi aqui dois nomes, olha aqui os dois. Lamine Yamal também, eu tinha Pedri a seguir.
Ah, sim. Fulcral
Pedri. Mas Lamine.
E depois um terceiro, se calhar o Rodri ou o Nico Williams.
Não consigo fugir a Lamine. Alex.
Itália.
Na Itália eu tenho Donnarumma.
Eu também, Donnarumma.
Tinha aqui Tonali e Bastoni a seguir. Tonali está a um nível fantástico no Newcastle.
Muito boa forma.
Bastoni é um dos melhores centrais do mundo.
Sim.
Mas Donnarumma, e eu gosto de dar praise a guarda-redes, Donnarumma é o nome da seleção italiana.
Top 3 guarda-redes do mundo na atualidade.
E é o nome, para mim é o melhor na atualidade. Meu guarda-redes,
entre
Donnarumma.
Entre os postos, sem dúvida alguma.
E é o nome, pensas em Itália, seleção italiana, Donnarumma.
E tem 26 anos. Surreal.
E é guarda-redes.
Alemanha.
Alemanha, eu tenho...
Difícil.
Eu tenho Joshua Kimmich.
Eu também Kimmich.
Mas eu queria ir Voltemade. Pelo momento, no Newcastle. Mas, no global, eu tenho Joshua Kimmich.
Kimmich é melhor, sim. Musiala está lesionado, por isso sem eu vou dúvida. Kimmich.
Inglaterra.
Harry Kane.
Harry Kane, sem dúvida.
Segundo, diria, talvez, ou Cole Palmer ou Jude Bellingham. Mas isso depois...
No momento, não diria Jude Bellingham.
Não, Jude Bellingham voltou de lesão agora. É, mas isso. Já vamos falar disso.
Vamos lá a seguir.
França.
França tem Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, apesar de Dembélé ter vencido a Ballon d'Or.
E a seguir podia vir ao Lise. A seguir a estes.
Exatamente,
atenção.
Exatamente. Atenção. Bem referido. Seleção belga.
Kevin De Bruyne.
Também eu. Tenho Kevin De Bruyne. E interessante ver que Thibaut Courtois voltou à seleção.
Verdade.
Estão a jogar
juntos. Se calhar resolveu-se o diferente. Kevin De Bruyne fez muito bem.
Quem sabe.
Kevin De Bruyne fez muito bem em ir para a Itália.
Concordo.
Muito bem.
Concordo.
Tem novos estímulos.
É um relaxamento a nível
mental
cerebral.
E tem novos estímulos competitivos.
Olha a pressão que é ser um dos melhores médios de... Não, o melhor médio de sempre da tua equipa, Man City.
E ele foi para o sol, para a boa comida, para o bom vinho.
Olha a diferença com o Scott McTominay também. Nota-se uma grande diferença no...
Oilund.
Rasmus Oilund, que está a marcar golos, não é? Marcou dois ao Sporting.
Olha, sobre estas seleções, de forma muito rápida, em dois minutos, Alex... Aqui destaques, queres
eu,
dar?
Eu só quero referir para as pessoas que estão a dizer é surreal como Adam Morton e Jude Bellingham não estão convocados. Concordo
Acho
com vocês.
Acho mais surreal o Adam Morton não estar.
Se não estivessem, se ele não tivessem estado lesionados neste passado mês.
Sim.
Por isso, não estão habituados a muito tempo de jogo. Adam Morton teve 180 minutos desde a recuperação.
E o Tuchel abriu o jogo, não foi, Alex? Abriu o jogo sobre o Bellingham, por exemplo.
Sim. Disse que telefonou ao Jude Bellingham. Disse que ele não vinha porque estava a voltar agora também a ter mais minutos.
Justo.
Daí não ter convocado.
Justo.
E ser uma oportunidade para outros demonstrarem essa confiança. Mas também quero destacar Nico O'Reilly. Primeira convocatória pela
muito
seleção
bem,
inglesa.
Porque ele afirmou-se como um titular do City.
Eu gostei muito do comentário no jogo frente ao Brentford, Man City.
Obrigado.
E teve muito bem Nico
muito
O'Reilly.
Bem, tem estado muito bem.
20 anos.
Ele assume-se.
Não erra.
Ele assume-se como titular na esquerda do Man City.
Porque agora já jogou o Vardiol, joga ao lado de Ruben Dias.
E faz uma dupla fantástica com o Ruben Dias.
Fenomenal. Aquela atenção. Defesa do Man City.
Alex, eu quero dar aqui um destaque nas seleções, neste caso, negativo à Alemanha. Eu acho que Nagelsmann, e não é por acaso que eu há bocado referi isto, fiz a comparação Nagelsmann-Martínez. Acho que Nagelsmann é um belíssimo treinador de futebol, isso não está em questão. Gosto muito das ideias para o jogo de Nagelsmann. Eu gosto de ver, como gostei no europeu, na Alemanha, eu gosto de ver a seleção alemã na maioria dos jogos, mas não creio que haja um grupo naquela seleção.
Ainda não.
Eu acho...
É uma seleção jovem.
É isso. Eu acho e sei que a seleção alemã precisava desta regeneração.
Sim.
E isto demora tempo.
Uhum.
Mas não concordo que Nagelsmann mude tantas vezes de convocatória para convocatória à seleção, de 11 para 11, eu acho que assim será muito complicado a seleção alemã chegar ao Mundial, sim, posso comer as minhas palavras aqui a uns meses.
Concordo com
o que estás. Acho que será complicado a seleção alemã, havendo Portugal sólido como está, França sólida como está, Espanha, Argentina, um Brasil com Ancelotti, que eu estou muito curioso para ver que crescimento vai ter. Uma Inglaterra com Tuchel, que eu tenho a certeza que vai chegar fortíssimo ao Mundial. Acho que a Alemanha de Nagelsmann, tenho muitas dúvidas que chega ao Mundial para conseguir ombrear com estas que eu disse aqui.
Mas uma coisa é certa, muitas na minha opinião, Florian Wirtz vai jogar melhor pela Alemanha do que está a jogar pelo Liverpool. 9 jogos, 0 golos, 0 assistências. Nós vamos falar no próximo episódio do Pre-Bet Show
e sobre estas estatísticas. Da seleção alemã.
E Voltemade só marca golos em casa pelo Newcastle. Um grande, grande gosto início muito de Voltemade, que está a fazer os Geordie fans fall in love, apaixonarem por um outro ponta de lança.
Vamos lá ver para a semana, se na próxima segunda-feira, Alex, nós vamos ter novidades sobre seleções já apuradas para o Mundial, já tivemos algumas
antes. E
também
vamos ter outros tópicos 100%, sem dúvida. Fiquem aí para ver.
Ainda, para fechar o episódio 2, Alex, temos aqui alguns jogos.
E também não esquecer que isto é o último episódio da aposta grátis. Está aqui a aposta grátis, aqui da minha parte.
É o último com duas.
Exatamente, mas sim, garantidamente.
Mostra lá o teu código, Alex, aí está ele ali.
Vamos ter uma aposta grátis para os nossos ouvintes. E mais uma vez, obrigado a todos que comentam até agora.
Participem
e, sim,
mais.
Participem e vão estar nos ecrãs, como sempre, porque é mesmo bom ver isso acontecer.
Antes de fechar, é porque fazemos
e
sempre
estrelas no Spotify.
O nosso 1x2 jornadas a prever aqui em modo seleções. Alex, foram muito rápida para não esgotarmos o nosso tempo de compensação. Temos aqui 3 jogos em destaque, para além de alguns que já vamos lá.
Ui, um jogo de tripla a começar, Suécia-Suíça.
Suécia-Suíça é jogo de tripla. Suécia-Suíça,
eu vou Suécia. Estou a acreditar em Gyökeres e Isaac.
Bem, Gyökeres precisa de golos. Sim. Se não consegue marcar no Arsenal, olha que tente marcar na Suécia.
E há outros, Rooney Barge, Elanga, Lucas Bergvall, que está a ser
ofensivamente, a Suécia
está
muito forte.
Está
a Suíça parece sempre uma seleção muito, muito, muito sólida, muito forte.
Mas o que for até marca uns golos no Leeds.
Eu vou
é?
2,77 Suíça.
Então,
vais...
Eu vou 1, Suécia 2,42.
Muito bem.
E agora,
o nosso Portugal contra... A tua República da Irlanda.
Não, o país da minha mãe é a República da Irlanda.
É,
e sim,
tens uma relação sanguínea com... gostas muito da Irlanda.
Exato, exato. A minha família está toda na Irlanda.
Que é teu Portugal, mas também é a tua República da Irlanda.
Exato, exato. Este jogo é sempre especial. É jogo sempre especial.
1,16 para Portugal ganhar, 6,60x empate, 15,50 a vitória da República da Irlanda.
A vitória da República da Irlanda não vai acontecer.
Kelleher vai sofrer golos?
Kelleher vai sofrer golos e se for Kelleher é Gavin Mazzuno. São dois bons guarda-redes. Eu acho que é Kelleher, sim. O que eu posso avisar é que Evan Ferguson é um ponta-de-lança de 20 aninhos que quer fazer história pela Irlanda.
Está a ser bem aproveitado por Gasperini.
É o novo Robbie Keane da Irlanda.
O novo Robbie Keane, bem dado.
Já tem mais de 20 jogos pela Irlanda e 5 gols marcados.
Robbie Keane, lembras-te?
Sim, sim, sim. Ah, é verdade, é verdade. Por isso sim,
eu
acho
vou Portugal
vai ganhar.
All the way, não tenho dúvida nenhuma, Portugal vai ganhar os dois jogos que vai ter em casa.
Sem dúvida.
Contra a República da Irlanda e depois contra a Hungria.
Portugal 1.
Para fechar este Espanha-Geórgia, atenção à Geórgia. A Geórgia é uma seleção que tem, desde logo por Kocharashvili e claro que Kvaratskhelia e Mikautadze, exatamente,
uhum,
muita qualidade individual.
Mamardashvili
na baliza,
que agora está
dúvida,
a substituir Alisson, que vai estar de fora 6 semanas.
E portanto, a Geórgia tem qualidade individual, é uma seleção com muita guerrida também.
Eu
vi em loco, estive lá nesse jogo, a ver essa derrota de Portugal contra a Geórgia. Espanha-Geórgia, Alex. Claramente favoritismo para a Espanha. Aliás, acho que poucas seleções que defrontam a Espanha hoje em dia, a nossa é uma dessas poucas, não será.
Mas o ambos marcam deve ser interessante neste jogo.
Eu sou capaz de ir no ambos marcam.
Para uma dupla de centrais jovem, Dino Issen e Pau Kubarsi, que eu
Porque
adoro, mas são jovens.
E a Mikautadze.
Sim, sim, sim.
Isso é importante.
Consigo ver isso acontecer. Pode
Consigo
ser uma aposta.
Acontecer.
Uma aposta.
Acho que a Espanha ganha, dir-te aí um 3-1 para a Espanha.
Sim, acho que a Espanha vai vencer.
Um
mas sim, o ambos marcam, vejam a odd, só para estarem atentos. Outros jogos, a Chequia frente à Croácia. Eu vou
Croácia.
Croácia.
Vou X aqui, Orni Šek convocar para a Chega.
É verdade, verdade. E temos de exaltar Luka Modric, excelente pelo AC Milan.
Grande início da época no Milan.
Bem, é como ao Pirlo,
a orquestra toca à volta de Modric, ele é o maestro.
É surreal.
É impressionante.
Tanto Pulisic como Modric estão a jogar a um nível
verdade
altíssimo no AC Milan.
Depois, Escócia e Grécia, Alex.
Vou Grécia 2.
Vou X aqui também. Atenção à Escócia.
Sim, a Escócia
um
tem uma boa situação. E a jogar
um
em casa é forte.
Grécia está a jogar muito bem.
Skin.
Futebol atrativo até.
O Scott McSauce.
Com Constantelias, com Caretsas, com Pavlidis. A Grécia está a praticar um futebol atrativo. Atenção.
Concordo, concordo.
Depois, Suécia e Suíça já fizemos. Portugal, República da Irlanda também. Espanha e Geórgia também.
Estados Unidos,
dois amigáveis
Equador.
Do outro lado do oceano.
Equador, que tem para nós um dos melhores médios defensivos do mundo, com Moisés Caicedo, que fez um jogaço e um golaço frente ao Liverpool.
E
eu vou 2 Equador.
E tem um dos treinadores mais loucos no futebol atual, que é Sebastián Becasese, argentino, louco mesmo.
E do outro
eu
lado é outro muito. Argentino, Pochettino.
É Pochettino contra Becasese. Eu gosto muito do Becasese, muito criticado no Equador, mas o que é facto é que conseguiu o apuramento bem cedo para o Mundial. Isto é um jogo amigável aos Estados Unidos e Equador.
É uma geração de ouro.
Eu vou Equador 2. Eu vou Equador 2.
Kendry Paez, Hincapié, Moisés Caicedo, Estupiñán. Esta é uma geração de ouro do Equador. Por favor, prestem atenção a esta equipa, especialmente porque pô, né, é o campeonato do mundo.
Exato. E vai estar no campeonato do mundo.
Sim.
E vai estar em bom nível.
E vai estar forte. Sim.
Equador 2, eu.
Também eu, Equador 2.
Para
e México-Colômbia.
México-Colômbia. Vou Colômbia 2.
Eu vou Colômbia 2 também.
O México está nesse tal processo de regeneração, como falámos aqui da seleção alemã.
Tem um jogador de 16 aninhos, que isso quem sabe sabe.
A Colômbia, neste momento, é uma das seleções mais fortes no outro lado do Atlântico.
Sim.
E vai apresentar-se fortíssima no Mundial.
Concordo plenamente com o que estás a dizer. Apesar de eu meto o Equador à frente da Colômbia mesmo assim. Luís Dias, James Rodríguez... É uma excelente equipa da Colômbia.
Metes a Colômbia à frente do Equador ou o Equador à frente da Colômbia?
Meto o Equador, talvez, no Campeonato do Mundo. Mas vamos ver.
Para mim, Colômbia à frente do Equador.
É audaz dizer isto.
É audaz
eu
dizer
conheço
isto.
Ser audaz dizer
eu
isto.
Eu vou a Colômbia à frente do Equador.
Porque a Colômbia já é uma seleção muito mais estável, com os
mas
líderes,
é
Luís Dias...
É bom para vocês pesquisarem lá em casa também. Pesquisem estas seleções.
Não,
de Equador
é muito interessante.
E de Colômbia. Vão ver alguns jogos.
Obrigado, Independente Del Valle, que foi treinado por Renato Paiva.
E que deu este up à seleção equatoriana, sem
exatamente.
Dúvida. Alex, olha, é com esse agradecimento...
Comentem no Spotify que estão a ouvir sobre o Independente Del Valle, assim sabemos que estão até ao fim.
Eu agradeço ao Independente Del Valle. Eu quero agradecer à malta lá em casa, já fizemos aqui.
É verdade.
Continuem, vamos para a semana passar aqui mais comentários. Portanto, subscrevam no Spotify e no YouTube. Comentem na caixa de comentários, quer do Spotify, quer do YouTube. Mandem sugestões, participem nos desafios, sejam à vontade. Um grande abraço para todos aí, malta, para a semana estamos de volta.
Sejam audazes e um grande abraço, pessoal.